Senhores deputados, vamos iniciar o nosso trabalho. Cumpro-me agradecer a presença da Confederação de Comércio e Serviços, mais uma vez nesta comissão. Em breves palavras eu explico o porquê do nosso convite, que agradecemos que tenham aceito com tanta rapidez. Como sabem, nós iniciaremos, o país inicia na próxima semana, a sétima avaliação do programa de assistência financeira. Esta comissão foi criada precisamente para fazer o acompanhamento desse processo, desse memorando e desse programa de assistência. Nós temos regularmente, ou seja, trimestralmente, um encontro com a Troika. E esta comissão decidiu consensualmente que, desta vez, previamente a esse encontro, teria interesse para os diferentes grupos parlamentares e para a comissão no seu conjunto ouvir os parceiros sociais a propósito, precisamente, do desenvolvimento do programa de assistência financeira, da forma como vem que ele está a desenvolver, do papel desta sétima avaliação, do impacto que o programa está a ter nos diferentes setores, em particular nos setores que representam, e, portanto, contribuir dessa forma para que a Comissão e os deputados que nela fazem parte, os grupos parlamentares que nela fazem parte, pudessem ter uma visão mais próxima do terreno e mais próxima das perspectivas e da visão que os parceiros sociais têm. Portanto, nós vamos funcionar de uma forma muito simples. Esta é um encontro muito dirigido a este objetivo, portanto eu darei de início a palavra ao Sr. Presidente ou à delegação da Confederação de Comércio e Serviços. Seguidamente, cada grupo parlamentar colocará as questões que desejar e, finalmente, dar-lhe-emos de novo a palavra para que faça os comentários que julgar oportunos. Nós temos um limite indicativo para a intervenção inicial de 15 minutos, mas cada grupo parlamentar utilizará 7 minutos no máximo e, finalmente, depois, de novo, responderá às questões que entender. Sr. Presidente, o microfone é seu.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, sendo bastante prático, portanto, a CCP está aqui apresentada por mim, que sou Presidente, o Dr. Vasco Melo, que é Vice-Presidente Executivo, e o Dr. José António Cortes, que é o responsável dos nossos gabinetes de estudos e também Diretor Executivo. Senhores Deputados, nesta fase do campeonato, nós não temos qualquer satisfação em dizer que as perspectivas que nós definimos em 2011, quando analisámos o orçamento de 2012, infelizmente para o país, concretizaram-se. Nós considerámos que o programa de ajustamento tinha três erros estruturais. O primeiro erro é que não tinha em conta a estrutura do tecido empresarial português, 400 mil empresas, a maior parte PMEs e micro e trabalhando para o mercado interno. O segundo erro é que, independentemente das retrações ao consumo que surgiriam por razão das medidas de ajustamento em termos de déficit de custos, havia um endividamento das famílias que seria um fator multiplicador em termos de quebras do consumo. E em terceiro aspecto, que o programa não tinha em conta o problema que o financiamento das empresas em Portugal é essencialmente através da banca. Aliás, eu gostaria de registar que no meu livro de memórias, que eu nunca hei de escrever, hei de registar propostas, quer da Troika, quer de alguns membros do Governo, que pretendiam resolver o problema do financiamento das empresas através da constituição de fundos de investimento PMEs cotados em Bolsa. Quem faz propostas destas significa que não percebe nada do que se passa no mercado português. Pronto. Mas, enfim, pronto. Estas questões nós escrevemos em outubro de 2011 e, por isso, considerámos que a recessão seria entre 3% e 3,5% e não 2,8%, como na altura se apresentava ao Governo, que as receitas fiscais iriam cair e que o desemprego dificilmente se afastaria do caminho de 1 milhão de pessoas. É sem qualquer orgulho nem satisfação que o dizemos, mas a aplicação do programa de ajustamento conduziu a estes resultados. Assumimos que qualquer governo que tivesse no poder teria que procurar cumprir o mínimo das medidas estruturais acordadas, até para uma questão de credibilidade internacional. Já nos parece desnecessário algumas medidas, algumas posições, tipo pegador de touros, que foram tomadas no sentido de dizer que não precisamos de mais prazos, não precisamos de mais tempo, não precisamos de alteração de condições, etc. Pareceram-nos completamente desproporcionadas em relação às necessidades de economia e, provavelmente, algumas sustentadas por posturas completamente irrealistas em relação à visão que havia no mercado. Do mesmo modo, também nos pareceu completamente desproporcionado a expectativa excessiva em relação a corrigir, através das exportações, digamos, a quebra do mercado interno, já que das 400 mil empresas que existem em Portugal, há 20 ou 30 mil que trabalham para o mercado exportador e mesmo grande parte destas, em termos de massa crítica para funcionarem, necessitam do mercado interno. Portanto, eu diria que, por más razões e sem qualquer satisfação da nossa parte, aquilo que apontámos de críticas ao orçamento de 2012 vieram a concretizar-se. Não ficámos por isso surpreendidos e o que sucede é que as consequências foram claras, ou seja, o desemprego ultrapassou claramente os objetivos indicados, as receitas fiscais ficaram abaixo e as despesas sociais aumentaram. Portanto, digamos que a nossa preocupação é bastante grande quanto a este modelo de programa de ajustamento. Significa isso que Portugal não teria que necessariamente fazer ajustamentos para corrigir os déficits e para corrigir um conjunto de situações distorcidas de economia? É óbvio, nós estamos de acordo que até por uma questão de credibilidade internacional e de poder negocial, essas situações seriam necessárias, mas, no entanto, o que nos preocupa é que todo este programa foi excessivo e, ao colocar como centro de gravidade da política financeira e económica a temática do déficit, se criou uma situação em que, de facto, a depressão da economia foi brutal. Criou-se uma degradação completamente desnecessária, em nossa opinião, no tecido empresarial de pequenas, médias e microempresas, que criou um conjunto de desempregados inempregáveis, vamos chamar as coisas pelos nomes, são inempregáveis, sem que, simultaneamente, apareçam, digamos, medidas complementares ou medidas de redinamização da atividade económica. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que, independentemente dos princípios e das perspectivas, o país é o que é. São 400 mil empresas, 98,7 pequenas, médias e micros, com deficiências estruturais, que é preciso alterar, que é preciso alterar. Nós estamos em desacordo e somos muito críticos em relação ao modelo que durante muitos anos assentou, em particular na construção e num conjunto de setores dos chamados, entre aspas, não transacionáveis, e que, portanto, criou em Portugal uma situação de não só de falha de crescimento económico, como inclusivamente de um conjunto de investimentos, quer na área da construção, quer nas infraestruturas, uma boa parte sendo necessárias, outra boa parte sendo meramente por razões de políticas regionais ou locais, sem qualquer justificação económica nem estratégica, que levou a que chegássemos à situação onde estamos. Portanto, em nossa opinião, o que é que neste momento há a fazer? Isto é uma realidade que não pode ser mascarada, independentemente dos esforços meritórios que têm sido feitos para melhorar a nossa componente externa, estamos de acordo, independentemente de alguns esforços meritórios que têm sido feitos no sentido da baixa dos custos do Estado, que são positivos. No entanto, o modelo global, em nossa opinião, estava profundamente errado. O que é que, neste momento, nós precisamos de dizer aos nossos credores internacionais? É que, se querem receber o dinheiro, e é legítimo que o queiram, por aqui não vamos lá. Por aqui não vamos lá. O que é que nós precisamos? Precisamos, neste momento, de uma política económica que consiga relançar a economia em duas componentes. Uma, o mercado externo, e até estamos de acordo com a maior parte dos esforços que têm sido feitos nesse sentido. Outra, que nós consideramos que não pode ser prescindida, que é haver alguma dinâmica de mercado interno. E porquê? Porque a maior parte destas empresas trabalham para o mercado interno. Nós não partilhamos da concepção darwinista de que neste momento vamos assistir a uma seleção natural das empresas. Até porque, independentemente das questões que se põem quanto ao modelo de desenvolvimento da economia e quanto à viabilidade a longo prazo de muitas empresas, o ritmo a que essa transformação tem que ser feita é um ritmo importante em termos da manutenção de um conjunto de princípios e de funcionamento, nomeadamente em termos de equilíbrios económicos e sociais. Não somos fundamentalistas e, por isso, pensamos que, chamando as coisas pelos nomes, a contração do mercado interno foi claramente excessiva. E foi claramente excessiva, como já referimos, porque a Troika e, digamos, e todo o conjunto de entidades internacionais e algumas nacionais, nomeadamente alguns setores do governo, não digo todos, mas digo alguns, pensaram que bastava, neste momento, fazer um clique para haver uma alteração da estrutura empresarial portuguesa. Não, não há. Não há, não se faz. Isso vai demorar anos. É preciso um aprofundamento na definição do novo modelo económico, que, em nossa opinião, vai passar em grande parte pelo setor terciário da economia, e falamos um pouco em causa própria. Não acreditamos, sinceramente, que, como dizia um conhecido candidato à liderança de Sporting, que apareçam aviões nem de chineses nem de industriais a investir maciçamente em Portugal. Não é, mas, epá, mas eu sou um sportinguista, portanto, pá. Exatamente, eu sou sportinguista, mas, portanto, não acreditamos. Aliás, a Constituição Social hoje é perigosamente sportinguista, não é? O presidente da Confederação de Turismo é sportinguista, o presidente da Confederação do Sporting, do Comércio é sportinguista, da Agricultura é sportinguista e do UGT é sportinguista. O da CIP é benfiquista, e o da CGTP é do Belenenses. Portanto, a Constituição Social hoje é perigosamente sportinguista. É perigosamente sportinguista. Mas, agora, voltando...
Aqui na esperança.
Mas somos os survivors. Somos survivors. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema de fundo, porque eu penso que, apesar de tudo, vale a pena manter algum humor, porque se não for humor, pá, estamos tramados. Nós não consideramos que seja realista pensar que Portugal vai sofrer uma reindustrialização do tipo da Alemanha de pós-guerra. O setor de serviços é fundamental, representa 30% e tal da nossa economia. Há setores estrategicamente importantes na área de serviços, como a logística, que tem hipóteses muito grandes de evoluir em função até do canal do Panamá. E, portanto, não partilhamos de alguns mitos urbanos da maioria dos economistas tradicionais. Enfim, somos suspeitos, porque é a nossa área, o serviço terciário, mas achamos que temos razão. Voltando agora, digamos, aqui ao essencial. O que é que nós pensamos? O programa de ajustamento não estava ajustado à realidade da economia portuguesa, ponto um, por estas três questões. Não tinha em conta a questão da estrutura empresarial do país, não tinha em conta o endividamento das famílias, não tinha em conta as necessidades de financiamento bancário. Em segundo lugar, tem sentido o governo ter procurado cumprir o melhor possível essas premissas. Agora, há duas linhas de atuação. Ou se tentam cumprir essas premissas para melhor renegociar os seus erros, ou se tentam cumprir essas premissas porque se tem uma fé, seja ideológica, seja por outra razão, nessas mesmas premissas. E aí nós temos uma discordância fundamental em relação à política que tem sido seguida. O que é que nós pensamos que há que fazer neste momento? Nós temos tido contactos com a Troika, penso que a Assembleia da República. Nós consideramos que chegou o momento da política. Ou seja, neste momento, os funcionários da Troika, com quem nós falamos de 3 em 3 meses, são funcionários de segunda linha que funcionam como os ROCs, que vêm verificar se a nossa contabilidade está de acordo com o plano oficial de contabilidade, o que é legítimo, são as suas funções, é o seu nível de intervenção. Agora, o problema de fundo está no conceito de programa de ajustamento que está a ser feito. E nesse aspecto, nós pensamos que, da parte das instituições políticas em Portugal, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, tem que haver uma abordagem política destas questões. E essa abordagem política passará por quê? Passará precisamente por ver se este modelo funciona ou não funciona. O que é que nós gostaríamos? Gostaríamos, e é isso que nós diremos à Troika, que aliás vai estar presente na Constituição Social, independentemente de sabermos que os funcionários com quem nós vamos falar é um pouco como aquela sensação de quando eu quero um empréstimo, uma coisa é falar com o gerente da dependência bancária, outra coisa é falar com a direção de crédito do banco. Então, são duas coisas diferentes. E nós estamos a falar com gerentes de dependências bancárias, quer dizer, que têm margens de autonomia relativas. Mas também, por sua vez, são mensageiros. E, portanto, e como são mensageiros, devemos transmitir-lhes as ideias que nós temos. Portanto, o que é que nós pensamos? Há, de facto, aqui um problema que não é um problema só português, que é um problema europeu, que é um problema da maneira como a Europa nos olha. Hoje de manhã tivemos uma conversa com um representante do Banco Central da Comissão Executiva do BCE, e o que nós explicámos é assim: o modelo não funciona, há que rever o modelo, Portugal tem que ter uma posição responsável, tem feito um esforço, é legítimo e esse esforço é meritório. E aí é um ponto que nós colocamos a favor da atuação do Governo. Agora, com este modelo não vamos lá. Não vamos lá, porque com este modelo nem sequer podemos pagar a dívida. Aliás, e se ainda por cima formos intensificar os cortes que nós vamos ter que fazer neste momento em termos de custos, sejam meritórios ou não, sejam na polícia, na tropa, na saúde ou na educação, vamos ter um efeito recessivo ainda maior. Portanto, porque num PIB de 160 mil milhões, se cortarmos mais 4 ou 5 mil milhões, quer dizer, em termos de consumo, nós chegamos lá. Portanto, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é preciso rever o modelo. Portugal deve, como até agora, ser um país que tenta obter a credibilidade, e aí apoiamos o esforço do Governo nesse sentido, mas não vamos lá. E é um pouco esta a nossa visão que temos em relação ao que se passa, e segundo eu penso, os 15 minutos que o Sr. Presidente nos concedeu já ultrapassaram 30 e não sei quantos segundos. Portanto, a partir daí, os seus deputados farão as perguntas que entenderem e nós responderemos como entendemos.
Muito bem. Vamos então passar às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Começa, naturalmente, o PSD. O deputado Luís Leite Ramos é usado a palavra. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço ao engenheiro João Vieira Lopes, ao Dr. Vasco Melo e ao Dr. José António Cortés a amabilidade e a disponibilidade para estarem connosco hoje aqui, partilharem as suas reflexões sobre esta avaliação ou pelo menos esta implementação do programa de ajustamento. Naturalmente que concordamos com algumas das análises que fez, outras nem tanto, mas o que é importante, sobretudo antes desta avaliação, ouvirmos os parceiros sociais como temos feito até aqui, e percebermos qual é a sensibilidade, como dizia o Sr. Presidente, relativamente a estas matérias. Eu julgo que há aqui uma primeira nota que convém recordar a todos os senhores e senhoras deputados e que tem a ver com o ponto de partida. O país pediu ajuda porque não conseguia mais obter financiamento em condições sustentáveis a médio e longo prazo. E, portanto, o problema inicial é este: condições, credibilidade, confiança por parte dos investidores que garantissem sustentabilidade ao financiamento ao Estado e à economia portuguesa. E em função deste pedido de ajuda, o país comprometeu-se com um programa de ajustamento que tinha na primeira linha, ou tinha dois requisitos fundamentais. O primeiro era a consolidação, ou é a consolidação das contas públicas, que permitissem reconquistar por um lado, essa confiança e essa credibilidade e, por outro lado, a soberania financeira que perdeu. E este programa, sabíamos nós, era de uma exigência extrema, porque quem nos ia continuar a emprestar o dinheiro necessário para a economia nacional queria garantias de que nós éramos capazes de gerir bem e equilibrar essas contas. E havia um segundo pacote, uma segunda linha, que tem a ver com as transformações estruturais na economia, que permitissem depois o relançamento do crescimento e em condições sólidas e em condições sustentáveis. Como o Sr. Presidente disse, o modelo de desenvolvimento económico que nós tivemos nos últimos anos, não concordo, por exemplo, com a ideia que diz que não é que a terceirização que nós tivemos sem passar por uma transformação estrutural em termos produtivos e que nos trouxe até aqui, que é um modelo aceitável, não é? Nós temos que recuperar o potencial produtivo que perdemos ou que nunca tivemos em alguns casos para poder, a prazo, conseguirmos garantir que esse modelo, como dizia, não assente em bens não transacionáveis, mas assente em uma produção nacional, naturalmente muito canalizada para a exportação, mas também para o mercado interno, que garanta essa sustentabilidade a médio e longo prazo. Mas a primeira questão, eu julgo que o Sr. Engenheiro já o referiu, é esta questão, é a seguinte questão. É ou não é importante para Portugal, para a economia portuguesa, que as avaliações trimestrais da Troika sejam positivas? E se é importante, na sua opinião, as seis avaliações que tivemos contribuíram ou não para reconquistar parte dessa credibilidade que tínhamos perdido e reconquistar parte da confiança que os investidores, não só os parceiros, porque para além da Troika nós temos que pensar naqueles que depois da Troika vão continuar a financiar e a emprestar o dinheiro necessário, o financiamento necessário para a economia e para o Estado português. Mas a sua opinião é importante, ou tem sido importante, estas avaliações positivas para conquistar essa credibilidade e essa confiança. Uma segunda nota, ou uma segunda questão, tem a ver com o que referiu relativamente ao modelo. Nós podemos estar de acordo com o diagnóstico. A contração do mercado interno é substancial, é porventura superior às estimativas que havia, mas a questão que se coloca é saber como é que nós vamos dinamizar esse mercado interno. É com investimento público? O facto de nós pedirmos mais tempo e mais dinheiro vai permitir libertar recursos públicos para ser o Estado o motor dessa dinamização do mercado interno? Se não é com o investimento público, com que financiamento é que nós vamos dinamizar o mercado interno? É com recurso, é a iniciativa, é o investimento privado? Em que áreas? De que forma? Sendo certo que sempre que esse investimento for feito, não há dúvidas que a contração do mercado interno e, sobretudo, o consumo vai ter, pelas situações de endividamento das famílias, de endividamento das empresas, os problemas que existem neste momento mesmo de contração e de crise no mercado europeu, vai ser sempre um fator bloqueador de qualquer política que oriente parte desses recursos e dessa dinâmica para o mercado interno. Uma terceira, e portanto gostaria que o Sr. Engenheiro se pronunciasse sobre esta matéria. Uma terceira questão tem a ver com o acordo tripartido. A Confederação de Comércio tem sido muito crítica relativamente a estas matérias. Ainda recentemente, os órgãos de comunicação trouxeram algumas destas críticas, nomeadamente nas questões relacionadas com o financiamento. O Sr. Engenheiro já o referiu. Os problemas têm vindo com o financiamento, os custos de contexto, nomeadamente as taxas municipais, como fatores de alguma forma que agravam ainda mais a situação. E a minha pergunta vai no mesmo sentido. Qual é o balanço que faz deste acordo tripartido, para além dessas duas dimensões, e quais são as propostas neste domínio da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, relativamente às taxas municipais, mas sobretudo relativamente ao financiamento e às formas, já com um tom irónico, já referiu a questão dos fundos de capitalização ou de investimento, melhor dizendo, para as pequenas e médias empresas cotadas em bolsa. Eu perguntava-lhe, no entendimento da Confederação, qual é o caminho e o que é preciso corrigir? E finalmente, relativamente à questão do programa de modernização do comércio, é outra das críticas também que tem sido sistematicamente referida pela Confederação. Quais são os aspectos que não funcionaram e quais são os aspectos que é importante melhorar e que, de alguma forma, podem ser incorporados no novo programa que está a ser preparado neste domínio. E ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, começo por saudar aqui a presença da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, o Sr. Presidente e os demais membros da direção. Esta audição tem os seus termos de referência bem traçados e, portanto, vou procurar ser rápido e cingir-me a essas questões. Eu creio que a intervenção inicial do Sr. Presidente da Confederação facilita muito a tarefa do Partido Socialista, porque nos dispensa de estarmos aqui a repetir vários aspectos do diagnóstico que foi efetuado e que correspondem integralmente àquele diagnóstico que nós temos feito também desde há algum tempo. Falou-nos aqui de diagnósticos feitos a partir do final ou do último trimestre de 2011, coincide integralmente também com o momento em que o Partido Socialista começou a fazer alguns avisos que estão a concretizar-se, infelizmente. Nós fizemos, portanto, um diagnóstico também bastante cedo em relação àquilo que se iria passar e às consequências que adviriam da ideia cedo divulgada e concretizada pelo Governo de que era necessário ir para além da Troika e era necessário cumprir o programa de ajustamento a todo custo e que era também importante criar condições para que se executasse o programa da Troika em excesso. E quando falou aqui em desproporcionado cumprimento desse programa da Troika, não podemos estar mais de acordo. O programa inicialmente estabelecido era um programa que tinha alguns adeptos mais entusiásticos do que outros, mas era, e certamente o Partido Socialista não era o mais entusiástico em relação a esse programa, ele foi imposto muito pela força das circunstâncias, mas dentro dessa responsabilidade que nós assumimos de o negociar na altura em que o fizemos, tínhamos a sensação de que estava no limite daquilo que o tecido social português poderia aceitar. Aquilo que foi aceito estava no limite. Não se poderia, não se deveria ter ido mais além. E quem veio a seguir, não conhecendo o país, foi mais além e agora estamos a ter as consequências disso. Ir-se mais além do que estava no programa tem consequências e essas consequências estão finalmente a ser reconhecidas pelo Governo. Vamos ver se o Governo ainda tem força e poder de rins para poder alterar. Tenho dúvidas, mas vamos ver. Depois falou aqui também de alguma necessidade de começarmos a pensar em medidas complementares. Gostaria naturalmente de aprofundar esta questão de quais as medidas complementares, naturalmente que estamos totalmente de acordo que nesta altura essas medidas complementares devem dirigir-se essencialmente à redinamização da procura interna, uma vez que essa procura interna foi duramente atingida pelas medidas que foram assumidas e essa procura interna deve ser restabelecida. Sob pena de nós não conseguirmos evitar a tal espiral recessiva que está anunciada e que está cada vez mais a ser também realizada. Temos, portanto, de reabilitar a procura interna e temos de encontrar soluções para isso e creio que aqui o contributo que a Confederação poderá dar para termos ideias sobre isso é um contributo importantíssimo. Disse o Sr. Presidente da Confederação que assim não vamos lá e temos de encontrar algo que seja alternativo. O Partido Socialista tem defendido, no fundo, um conjunto de opções e de alternativas que passam por mais tempo, menos juros, pagamento de capital num espaço mais prolongado, pagamento de juros também com mais folga, mas temos falado também de um programa de animação da animação da economia e de animação da procura interna. E creio que agora é a altura de nós podermos fazer sentir também à Troika que esta sétima avaliação é uma avaliação que não incide apenas sobre Portugal. Esta avaliação é talvez, de todas as que se realizarão ou que se realizaram até aqui, é talvez aquelas em que, para além de estar em avaliação o que tem sido a execução do programa por parte de Portugal, está em avaliação o próprio programa e está em avaliação o conjunto de orientações que têm presidido aos programas que a Troika tem procurado implementar por esse mundo fora e que tem procurado implementar na Europa. A Troika vai estar também em avaliação e não vão estar em avaliação apenas os técnicos que são pagos para terem boas ideias e para poder executar essas ideias. Vai estar em avaliação, como muito bem salientou também na sua intervenção, a própria dimensão política, os próprios dirigentes do Banco Central Europeu, os dirigentes do FMI, os dirigentes da Comissão Europeia. Vai estar também em avaliação essa dimensão. E por isso é importante que nós tenhamos aqui uma frente que seja uma frente ampla, e essa frente está aqui a configurar-se nestas audições que nós temos estado aqui a fazer. Não há ninguém que não venha aqui dizer que é necessário mudar. Não há ninguém que não venha aqui dizer que é necessário termos alternativas e temos de mostrar essas alternativas. E, portanto, o Partido Socialista está disponível para fazer essa frente juntamente com as forças sociais que aqui temos recebido. Infelizmente ainda não temos essa ideia em relação ao Governo e aos partidos da maioria, mas creio que está a configurar-se aqui um conjunto de condições que permitirão fazer essa frente. Queria deixar aqui duas ou três questões, para não me alongar muito mais, designadamente a questão da componente externa. Estamos muito bem entendidos em relação à componente interna e em relação à necessidade de a alavancar através de medidas complementares, mas em relação à componente externa, temos indicações claras de que ela está a desacelerar. Gostava de ter uma perspectiva da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em relação àquilo que é ou que poderá ser o futuro nessa componente externa também. O que é que se vai passar e o que é que poderemos fazer para evitar que também aí comecemos a ter problemas graves. Depois a questão da reindustrialização. Poderíamos debater aqui esse tema, tem sido um tema lançado pelo Governo, em relação ao qual o Partido Socialista não tem levantado objeções de maior, mas gostaríamos de perceber melhor a questão da reindustrialização e as objeções que podem vir daí. Com certeza que não é o vosso setor, mas eu creio que com essa possibilidade de reindustrialização em algumas áreas, isso também poderia beneficiar o comércio e os serviços. Até porque nós temos a consciência de que há um segmento de atividade económica, designadamente ao nível, por exemplo, da construção civil, que não é facilmente reestruturada no sentido de passar diretamente para o comércio e para os serviços. Portanto, gostaríamos de ter também, aí em relação a isso, alguma elaboração daquilo que nos foi dito em relação também à reindustrialização. E terminava dizendo que me parece que este contributo que a Confederação aqui deixa é um contributo muito importante e esperemos que no momento em que a Troika aqui chegar, continuemos a estar, como parece que vai acontecer, continuemos a estar nesta ampla convergência em relação à necessidade de empurrarmos a Troika, o Governo e a maioria no sentido de uma nova política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra deputada Cília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, o Sr. Dr. Vasco Melo, o Sr. Dr. José António Cortês, agradecer-lhes o facto de estarem aqui esta tarde connosco nestas audições e, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer muito particularmente a exposição bastante clara e ao mesmo tempo sucinta que fizeram. Estas audições, como sabem, são no âmbito da sétima avaliação ao programa de ajustamento e esta sétima avaliação foi descrita na passada quarta-feira pelo Sr. Ministro das Finanças aqui nesta casa como o princípio do fim do programa do ajustamento e, portanto, tem particular importância. Mas eu creio que será também relevante falarmos um pouco, porque nestas audições às vezes fica-se um pouco com a ideia de que o alfa e o ômega de todos os problemas portugueses é o programa de ajustamento. Quando eu creio que os grandes problemas de Portugal vêm antes do programa de ajustamento, são aquilo que motivou o programa de ajustamento. E nós fazermos a tónica de todo o nosso discurso neste programa, esquecendo esses problemas, leva-nos a não resolvermos o problema de fundo. Do meu ponto de vista, há aqui dois problemas que levaram a que fosse preciso pedir auxílio financeiro. Um primeiro problema, que é o problema imediato e conjuntural e a causa imediata deste pedido de auxílio, que é o facto de nós termos sido, a determinado momento, termos demonstrado incapazes de cumprir os compromissos externos, pagar pensões e pagar salários. Foi isso que levou a que nós tivéssemos que pedir dinheiro, e nessa matéria emprestado, e nessa matéria eu creio que seria fácil da minha parte fazer um discurso de avisos prévios e de quem avisou quem, de que o caminho era errado, mas eu penso que o mais importante não é estarmos aqui a pensar em quem avisou quem, é conseguirmos uma solução para que nunca mais Portugal se veja na situação de ter que pedir auxílio externo para pagar as suas dívidas. E a montante ainda deste problema, um problema muito estruturado. Muitos anos, mais de uma década, em que nós nos endividamos, tivemos sistematicamente déficits orçamentais excessivos e, mais grave ainda, tivemos um déficit externo que foi muito significativo. Do ponto de vista destes dois problemas, eu creio que houve, sobretudo no último mês, dois sinais, que são sinais pequenos, não são de modo nenhum a resolução deste problema, mas são sinais muito pequenos que nos podem levar a ter alguma esperança. Do ponto de vista do problema conjuntural financeiro, Portugal conseguiu, no passado mês de janeiro, voltar a ir aos mercados, de uma forma ainda muito a principiar este movimento, mas que é um sinal positivo. E do ponto de vista do problema estrutural, Portugal teve, em 2012, uma balança de pagamentos positiva, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Se a estrutura dessa balança é desejável e é ideal, com certeza que não, há um longo caminho a percorrer, mas essa modificação é em si um sinal positivo. E estes sinais positivos conseguiram-se com os sacrifícios de muitos e muitos portugueses. Isto foi um processo muito difícil e, correspondendo a esses sacrifícios, certamente que são precisos resultados muito melhores e muito maiores. Daí o CDS ter também dito, e eu fico feliz por ter o Sr. Engenheiro também ter referido esse facto, que esta sétima avaliação terá de facto de ter uma componente não apenas técnica, mas também política. Isto porquê? Porque é preciso que, quando forem avaliadas aquelas que são as metas quantitativas a que Portugal se comprometeu, seja também feita uma avaliação qualitativa e seja levada em conta o efeito das medidas, quer do ponto de vista da conjuntura económica, seja ela de crescimento ou de recessão, e do efeito que as medidas a tomar podem ter, quer do ponto de vista do emprego e do grande problema social que o desemprego causa e que torna muito difícil que seja feita uma mudança estrutural. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe fazia é se está a Confederação de Comércio e Serviços disponível para integrar este consenso nacional e este consenso social em torno de uma possível conversação acerca da variável tempo nas medidas que teremos que tomar para atingirmos quer as metas do déficit, quer as metas de corte de despesa. E eu saliento que, embora todos nós desejássemos que estas questões fossem apenas uma questão de vontade de nós próprios, a verdade é que esta não é uma decisão unilateral, esta é uma decisão que tem que ser negociada e tem que ser negociada com instâncias estrangeiras. E, portanto, isto exige realismo, flexibilidade e exige bom senso. Tomáramos nós que pudéssemos unilateralmente tomar essas decisões. Porventura, se tivéssemos em tempo útil feito aquilo que era necessário, poderíamos agora unilateralmente tomar essas decisões. Mas como não foi feito, temos que negociar. E a minha pergunta era essa, é se há essa disponibilidade. Em segundo lugar, e não menos importante, e quando se fala de crescimento económico, muito se fala da importância daquilo que é a despesa do Estado e do investimento público no sentido de dinamizar a procura interna. E certamente que este fator tem um peso. Mas, quando falamos dos problemas estruturais de Portugal, também é fácil de perceber que quer a despesa pública, quer o investimento público, sobretudo o investimento público não reprodutivo, teve um papel que não foi positivo. E, portanto, uma mudança estrutural passará necessariamente por uma aposta no investimento privado, que depois cria, obviamente, e é uma componente do crescimento económico, e que cria emprego. Emprego este criado pela iniciativa privada de forma sustentada e sustentável. O que eu lhe perguntava é se que medidas considera que podem ser feitas para dinamizar o investimento privado. Nós falamos muito na última semana da recapitalização da banca, que tem um papel importante para que a banca possa funcionar e cumprir as suas funções, que são de dar crédito à economia. Ainda assim, o Sr. Ministro das Finanças teve também a oportunidade de reconhecer que os preços praticados eram ainda bastante mais altos que o desejável e, portanto, há aqui ainda um caminho a percorrer. E, em segundo lugar, soubemos também esta semana que o Governo prepara uma revisão do IRC, precisamente vocacionada para o investimento e para que possa ser feito um abatimento à coleta do lucro que seja reinvestido. O que eu lhe perguntava é que outras medidas acha que poderiam ser tomadas nesta matéria de incremento e incentivo ao investimento privado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, para terminar a ronda de questões por grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava, obviamente, por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, e os restantes dirigentes da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. E começar por dizer que fiquei com grande simpatia pela intervenção inicial que fez, desde logo porque vai de encontro em duas questões fundamentais a que o PCP sempre alertou. Por um lado, a incapacidade que o país teria de pagar a sua dívida a aplicar-se este modelo, e agora há muitos a pôr-se em bicos de pés a dizer: eu é que fui o primeiro a alertar. O PCP sempre desconfiou deste modelo e deste programa. E, por outro lado, a importância do mercado interno. Durante muito tempo o ênfase teve colocado nas exportações para que o país saísse da situação em que se encontra e referiu a questão que vem de encontro àquilo que sempre referimos, da questão do mercado interno e da importância do mercado interno para dinamizar a nossa economia, até de encontro a tendo em conta aquilo que é a caracterização que fez do nosso setor empresarial. Uma das questões que refere e que foi bastante referida é esta questão da avaliação, da componente política da avaliação ou da componente técnica. Nós temos uma perspectiva muito clara relativamente a esta matéria, mas primeiro esta questão dos mensageiros. Efetivamente, Portugal e o país fala com técnicos das estruturas que acompanham. Isso demonstra desde logo, não se deixa de cruzar com aquilo que é a nossa autonomia e a perda da autonomia e uma subserviência àquilo que são as estruturas naqueles que são os interlocutores do país e dos nossos dirigentes. Mas o que entendemos é que este programa tem muito pouco técnico, tem muito político e até muito ideológico, porque quando é feita a avaliação e esta avaliação, apesar de ser feita por técnicos, nos impõe um corte de 4 mil milhões nas funções sociais do Estado e, por outro lado, aquilo que são os encargos com as PPPs continuam a subir, há aqui uma questão de opção e que é uma questão de opção política. Por isso, a componente política nunca teve e ideológica afastada deste programa da Troika. Outra questão tem a ver com, e isto já é entrando na questão das perguntas que gostaria de colocar, é sempre referida esta questão da avaliação positiva, e já vamos para a sétima e elas são todas positivas, e isto contrasta com aquilo que o Sr. Presidente nos colocou ali, numa série de aspectos que não são nada positivos para a nossa economia, nomeadamente para o setor que representam, aliás, como todos os outros parceiros sociais que já ouvimos, nos colocam uma série de questões que não trazem nada positivo. Por isso há aqui uma perspectiva do ponto de vista de onde é que é avaliado, ela será positiva. Alguém efetivamente terá beneficiado ou estará muito melhor com este programa, mas pelo menos os setores que ouvimos não é isso que nos transmitem. e por isso há aqui uma componente de avaliação que não coincide com aquilo que efetivamente é o que se passa no país. E uma das questões que refere, por exemplo, é a questão do acesso ao crédito. Ainda agora nos foi aqui referido que Portugal, e isso é constantemente referido, que Portugal teve que recorrer a este mecanismo, ou apoio da Troika, durante e uma decisão do governo do Partido Socialista, mas é verdade também, às vezes aqui nestas audições esquece, subscrita pelo PSD e pelo CDS, esse acordo, não é, concordam com o PSD e o CDS, concordaram com o acordo, mas diz que é porque não temos dinheiro para pagar salários, e no concreto aquilo que nós verificamos é que o engenheiro Sócrates decide avançar depois de uma reunião com uma série de banqueiros, e às tantas fica-nos a dúvida é que se eram os bancos que não tinham condições de buscar financiamento, isso não foi isso que determinou o acesso à Troika e não o pagamento dos salários. Mas isto remete-nos depois para um problema que coloca, que é o acesso ao crédito. Então nós temos um programa que uma fatia importante é para a banca. Do apoio financeiro. Ouvimos aqui constantemente que o setor bancário não pode cair, que é fundamental para o financiamento da economia. E depois o que a economia nos vem dizer é que, afinal, não pode contar com o setor bancário para o seu desenvolvimento, e isso também nos deve dar que pensar. E depois isto rotunda tudo num empobrecimento generalizado dos portugueses, com a redução daquilo que é o seu valor salarial, e é fácil perceber o que é que isto tem, os efeitos que isto tem no consumo, e nomeadamente no setor do comércio e dos serviços que dependem deste consumo para a sua sobrevivência. As três perguntas que gostava de colocar é: o Sr. Presidente colocou aqui algum ênfase no setor dos serviços. Aquilo que conhecemos é que uma parte importante dos problemas do país e até dos problemas da Europa tem a ver com a deslocalização dos setores produtivos para fora da Europa, nomeadamente para a Ásia, e o enfoque da economia apenas nos setores dos serviços, até referiu relativamente à industrialização e não acreditando na reindustrialização, e o que eu perguntava era se como é que vê o cruzamento destas questões com o setor produtivo e com a necessidade de reforçar o setor produtivo. Por outro lado, era perceber quais são as expectativas, a seguirmos neste rumo, quais são as expectativas, quer em termos de emprego, da criação de emprego, e quer até em termos de económicos, que, nomeadamente, os setores que representam a evolução que terão, e outra questão é, já percebemos que a vossa opinião é que por aqui não vamos lá, este modelo não funciona, diz o Sr. Presidente várias vezes, é como é que podemos, quais serão as soluções que poderemos recomendar à Troika em termos de retrocesso relativamente àquilo que são estas imposições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então agora condições, depois de expostas as dúvidas e as questões, para a Confederação de Comércio e Serviços poder dar-nos mais uma contribuição agora em reação a estas desafiantes questões.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começando aqui por ordem cronológica, Srs. Deputados, enfim, nós não temos nenhuma solução mágica para os problemas, mas há uma questão que nós estamos com os pés assentos na economia real. A CCP tem filiado as 102 associações da área do comércio, dos serviços, transportes, do automóvel, dos call centers, das limpezas, das seguranças, dessas áreas todas, que são mais ou menos 200 mil empresas, metade do nosso mercado, a maior parte micro e pequenas, enfim, e temos a nossa experiência, a nossa vivência, pronto, chamemos assim. E, portanto, evidentemente, começando pelas questões que o Sr. Deputado do PSD nos pôs, evidentemente que eu prefiro ter avaliações positivas da Troika que negativas. Como na empresa, prefiro ter um relatório de contas assinado pelo ROC do que não. É evidente, porque um relatório não assinado pelo ROC me dá uma data de chatices na Assembleia Geral, não é? Agora, O problema que se põe aqui é que, por um lado, eu penso que isso é positivo e a Troika e os delegados da Troika, os funcionários, enfim, que aparecem aí e tal, com as diversas colorações, como são apontados por alguns dos parceiros sociais, portanto, nos terem aprovado, é positivo. É positivo e ajuda à credibilidade e ajuda em termos internacionais e em termos da negociação. Agora, há uma coisa que eu tenho de certeza, Sr. Deputado, é que, digamos, isto ajuda, mas não resolve. Ou seja, os centros de decisão não são aqui. Os centros de decisão são, em termos globais, nos dirigentes das entidades que são os nossos credores. Vamos deixar de histórias. Nós temos um problema com os credores e por isso é que tivemos que pedir dinheiro e tivemos que fazer algumas concessões aos credores. Qualquer um de nós que está na atividade empresarial sabe que quando temos um credor, temos que fazer algumas concessões, gostemos ou não. Portanto, mas nós consideramos positivo a imagem que Portugal construiu em termos de relação com os credores. Agora, o problema de fundo não está aqui. O problema de fundo está em que ou essa imagem, ou essa relação com os credores é entendida como uma questão tática para tentarmos melhorar os aspectos que são, digamos, desfasados da realidade do programa de ajustamento, ou as pessoas estão de acordo com a perspectiva dos credores e nós não estamos. Ou seja, a nossa visão é que devemos fazer as concessões e cumprir o adequado em relação aos credores para podermos alterar aquilo que nós achamos que não está correto, ou nós estamos de acordo com a visão do mercado dos credores e isso nós não estamos. E não estamos até porque o modelo que os credores nos apresentam é um modelo que já falhou em muitos países e que até agora, que nós saibamos, não resultou em país nenhum. Mas isso é outra questão. Portanto, Sr. Deputado, achamos que é positivo termos tido avaliações da Troika. Agora, isso deve ser usado para negociar melhor as alterações ao programa que nós consideremos ajustados em relação à realidade. Por isso é que a nossa posição é clara desde o princípio e estamos a falar desde outubro de 2011. Não vamos agora discutir se o acordo que foi feito com a Troika é melhor ou pior. O acordo que foi feito com a Troika foi feito por mais razões. Ou seja, o país não podia pagar e, portanto, teve que fazer o acordo, pois politicamente os senhores, entre os partidos políticos, discutirão quem é que foram os culpados, quem é que não foram. Isso é uma questão que nós não nos metemos. Como o acordo, em nossa opinião, não consegue resolver os problemas, a nossa posição tem sido sempre clara, quer dizer, ou seja, o único processo de libertar liquidez para a economia portuguesa sem efeitos excessivamente recessivos é baixar o serviço da dívida. O problema, isto é uma questão essencial. Todas as outras questões, podendo discutir, como eu já disse, recorta na tropa, na polícia, na educação, na saúde ou não sei o quê, nós não nos vamos meter nisso, tem um efeito recessivo. Portanto, por isso, digamos que nós pensamos que a prioridade política de qualquer governo, seja este ou outro qualquer, nós, como Confederação Empresarial, lidamos com todos os governos que nos aparecerem. Eu, que já estou aqui não há muitos anos, mas já vou no meu sexto governo. Portanto, o que acontece é que nós pensamos que a única área que não tem efeito recessivo na economia é o serviço da dívida. Bom, que seja necessário fazer concessões aos credores nas outras áreas, é inevitável, estamos de acordo, Sr. Deputado. Agora, nesse aspecto, nós pensamos que o Sr. Ministro Sousa Franco pagou a última tranche da crise de 1892. A senhora Angela Merkel pagou a última tranche da guerra de 1914. E, portanto, o governo tem que ter capacidade de diluir ao longo do tempo as condições que nos são impostas pelos credores, de maneira a que o serviço da dívida não tenha um poder tão asfixiante sobre o relançamento da economia como tem. Essa é a nossa posição de fundo. Essa é a nossa posição de fundo. Portanto, nós não partilhamos que de qualquer concepção darwinista de que ainda bem que veio a crise, porque a crise vai, neste momento, permitir que os bons se salvem, que os maus morram, etc, etc. Nós achamos que o modelo económico português tem erros de fundo. O modelo assente na construção, na despesa pública, foi errado. Foi errado. As infraestruturas eram precisas, mas gastou-se demais em infraestruturas que são dificilmente rentabilizáveis. Mas a correção desse modelo tem que ser feito de uma forma faseada, de maneira que não destrua o tecido económico e social português, e é isso que nos preocupa. Como nós somos parceiros sociais, não só porque representamos interesses económicos, mas que também tentamos fazer um enquadramento social dessa nossa realidade. Para nós, pensamos que neste momento a situação limita claramente o financiamento público, mas também pensamos que o financiamento público não é pecado. Vamos lá ver. Do mesmo modo que durante muitos anos se praticou, se calhar, um casinismo fundamentalista, também pensamos que não podemos cair no sistema oposto, ou seja, em considerar que o financiamento público é pecado. Ora, não é. E num país com a dimensão de Portugal e com os meios que temos, o financiamento público agora tem que ser feito é de uma forma criteriosa, que não foi. Ou seja, nós somos críticos em relação aos Estados, se calhar há 40% de autoestradas a mais, há 80% de rotundas a mais, e há toda uma série de coisas que se calhar todos nós estamos de acordo no privado, e publicamente se calhar alguns dos senhores não o poderão dizer. Só poderá dizer um cético empedernido como eu, mas alguns senhores não podem dizer por compromissos políticos. Quer dizer, portanto, nós pensamos que não acreditamos que possa haver um relançamento da economia sem uma componente de financiamento público que será limitada, que será muito apoiada nos fundos europeus, que é onde haverá alguma disponibilidade, e, portanto, Sr. Deputado, para nós, resumindo, as avaliações da Troika são uma mais-valia, deve ser aproveitada para negociar e não para ficarmos em êxtase. O acordo tripartido foi um aspecto importante e por isso é que o subscrevemos. E engolimos alguns sapos, como em qualquer acordo, não é? Como é evidente. Agora, há uma coisa que nós somos muito críticos em relação ao acordo tripartido. Enquanto no aspecto da legislação laboral, enfim, que nós subscrevemos, praticamente, exceto um outro ponto, foi tudo posto em prática rapidamente, os aspectos económicos do acordo tripartido foram, digamos, muito, muito, foram praticados de uma forma muito económica por parte do governo. Os custos do contexto, de facto, e aí os seus deputados têm uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia, as PMEs e microempresas têm como um ónus muito grande as taxas municipais, e isso é um problema da Assembleia da República, mais do que do Governo. Tem um ónus muito grande. Ouça, eu dou sempre este exemplo caricato. Eu tenho uma empresa onde apareceram os senhores da Junta de Freguesia cobrar-me 20 euros por ano pelo facto de eu ter o nome da empresa na campainha. Quer dizer, isto é caricato, claro que eu paguei, porque se pedisse ao advogado para contestar, seria mais caro. Mas, quer dizer, isto é um exemplo caricato do ónus que tem para as empresas, quer dizer, as taxas municipais. E, de facto, os custos de contexto globalmente, o Governo tem tido uma atuação bastante deficitária, quer dizer, aparentemente tem feito algum esforço, mas o que é certo é que continuamos com uma das energias mais caras da Europa, continuamos com os combustíveis, quer dizer, com preços proibitivos, e, bem, e continuamos com todo um conjunto de áreas em que nós pensamos que o esforço que o Governo fez de concretização do aspecto laboral do acordo, que nós estamos de acordo, por isso é que subscrevemos, não foi feito de uma forma equitativa nessa área. E na parte do financiamento, Sr. Deputado, em Portugal, fazendo um pouco do humor negro, eu diria que há três instituições perenes. Uma é a Igreja Católica, outra é as Forças Armadas, outra é o Banco Espírito Santo. Portanto, o que acontece é que as relações do Governo com a banca, e não só a do anterior, aliás, hoje não é por acaso, aliás, um dos seus deputados referiu que o Governo anterior fez o acordo com a troca e depois recebeu os banqueiros, quer dizer, o que acontece é que, neste momento, não há dúvida nenhuma que o Governo não conseguiu impor à banca critérios de financiamento da empresa e mais, e a nossa opinião, e que é grave, não conseguiu que, tendo o Governo um banco que é o líder de mercado, que é a Caixa Geral de Depósitos, usasse a Caixa Geral de Depósitos como instrumento modulador do financiamento deste mercado. E, portanto, Sr. Deputado, achamos que aí há de déficits muito grandes. Outra questão que pôs, em termos enfim, dos fundos europeus e do financiamento do mercado, etc., eu penso que foi feito um esforço honesto de reprogramação do CREN, se bem que com uma eficácia bastante, bastante limitada. No entanto, eu acho que mesmo aí, a atuação do Governo foi limitada, mas penso que houve de facto algum esforço. Em relação às questões, não sei se falhou alguma coisa, se falhou, os seus deputados digam, porque eu tenho muita preguiça de tomar notas. E hoje já não tenho a memória que tinha há uns anos, etc. Bom, portanto, no técnico chamavam-me páginas amarelas, porque até sabia os números de telefone e toda a gente e tal, hoje em dia isto, os anos vão passando e tal. Em relação às questões que o senhor deputado do PS nos pôs, a questão da procura interna para nós é uma questão clara desde o princípio, quer dizer, ou seja, porque há 400 mil empresas e das quais 20 e tal mil que trabalham para a exportação e mesmo dessas 20 e tal mil, uma parte significativa da sua atividade tem que ver com o mercado interno. E, pá, portanto, se não houver procura interna mínima, as empresas estouram, não vale a pena termos ilusões por mais modelos teóricos que nós façamos. Portanto, nesse aspecto, em nossa opinião, a contração do mercado interno foi excessiva e nós sempre defendemos mais tempo, menos juros e objetivos de déficit diferidos. Pá, não vale a pena. No fundo, o que é que nós pretendemos? Baixar o custo do serviço da dívida. Portanto, em termos práticos é isso. E por isso, aos seus deputados, nós somos críticos, nós percebemos os condicionalismos externos do Governo, com a Troika, com os credores, etc. Agora, já eram completamente desnecessários, eu não sei se aqui há algum ribatejano, mas algumas posturas do Governo, tipo pegador de touros, a dizer não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais tempo, não precisamos de mais não sei o quê. Isso é uma patetice completa, quer dizer, e que ou resulta de uma postura ideológica errada ou resulta de uma visão errada do que é que se passa com a realidade. E sim, nós somos muito críticos em relação a isso. Nós somos muito críticos em relação a isso. Não vale a pena pensar que nós conseguimos recuperar o mercado só sob a égide da procura externa. Não vale a pena, é irrealista. é irrealista. E Portugal, apesar de tudo, os portugueses são uns tipos inteligentes e que, quando chegam a estas alturas, agarram na mala de cartão e vão para todo o mundo. Porque se não fosse o raio da imigração, então teríamos uma ruptura social completa em termos de desemprego e de outras coisas. Portanto, o problema da componente externa, nós sempre dissemos que é fundamental a exportação. E tem sido feito coisas interessantíssimas no têxtil, no calçado, na informática, na construção, que aliás que é uma exportação de serviços, não é uma exportação industrial, porque ninguém exporta barragens em barcos. Quer dizer, o que exporta é gestão de obra e projeto. Quer dizer, e por isso é uma coisa que nós temos defendido, o papel do incremento do papel da exportação de serviços. Agora, não vale a pena termos ilusões que a situação da Europa tem sido feito um esforço meritório, por este governo, nomeadamente em tentar diversificar as exportações. Está certo para a África, não sei o quê. Aliás, nós, apesar das posições muito críticas que tivemos até em relação ao governo anterior, em particular aqui ao nosso estimado ex-ministro da Economia, nunca nos rimos do ex-ministro Sócrates andar a vender magalhães, etc. Achamos que isso é tudo positivo. Agora, o que acontece? Não tínhamos dúvidas nenhumas. A Europa, o modelo alemão para a Europa, levou a uma recessão generalizada. E, a partir daí, a Europa representa 2/3 das nossas exportações, e, em particular, a Espanha, que está em crise. Portanto, não vale a pena ter ilusões. A diversificação para outros pontos do mundo está a ser feita, é um esforço interessante para Angola, para a Venezuela, desculpem lá que eu sou muito populista, para o raio que o parta, quer dizer, mas isso não chega, não nos vai resolver nos próximos 5 a 10 anos a quebra bruta do mercado interno, se ela for excessiva. E essa é a nossa preocupação, até porque, repetimos, isso vai gerar uma destruição no conjunto de pequenas, médias e microempresas e gerar uma população de desempregados inempregáveis. Isso aqui é que está a questão. Quer dizer, e é isso que nos parece que está errado nesta visão da realidade. Por isso é que nós não estamos muito, não somos muito, enfim, partidários da reindustrialização. Aliás, até pensamos que o próprio Ministro da Economia, na sua 4ª agência de comunicação, quando avançou com essa questão da reindustrialização, nem sabe muito bem o que é, porque na consultação social nós perguntámos o que era, e qual era a reindustrialização, era a economia, a agricultura, a indústria, a turismo e não sei o quê. Mas pronto, é um bom paradigma, dá boa comunicação social, etc. O país precisa de facto melhorar o seu potencial de industrialização, mas não tenhamos dúvidas. Hoje em dia já não vem auto-Europas. Uma auto-Europa hoje em dia vai para a Roménia ou para Marrocos. Quer dizer, portanto, é preciso de facto criar uma política de incentivos à instalação em Portugal de indústrias. É necessário, mas isso não vai criar grandes empregos. Portugal é, de facto, apesar de tudo, pela sua periferia em termos industriais, mas pela sua não periferia em termos das novas tecnologias, um potencial muito grande na área dos serviços. A logística é fundamental, Sines, o canal do Panamá, e aí ainda tivemos esta semana com o secretário de Estado adjunto da Economia, que vai para o Panamá precisamente tratar dessas questões. Estamos completamente de acordo. Os serviços e as novas tecnologias não têm a noção de periferia, porque são universais. Portanto, nós pensamos que deve ser investido na indústria, perfeitamente, não temos nada contra, como na agricultura, que até tem crescido bem. Tem sido um dos êxitos dos últimos anos, tem sido o crescimento da agricultura e da agroindústria, mas não temos qualquer dúvida de que o terciário é fulcral até para a criação de emprego. Não vale a pena ter ilusões que neste momento a mão de obra intensiva vem para Portugal Até porque a mão de obra, por mais que nós baixemos os nossos custos do trabalho, ao contrário do que pensa as pessoas do FMI e algumas pessoas do mercado interno, não vale a pena, nós não vamos competir, não vamos competir com a Roménia, nem com a Letónia, nem com a Lituânia. Bom, portanto, por isso é que nós defendemos uma aposta forte nos serviços, uma aposta forte na formação da mão de obra e uma aposta forte na qualificação da gestão. Porque um dos grandes problemas estruturais de Portugal tem a qualificação da gestão. Porque não é por acaso que uma multinacional em Portugal tem maior produtividade que uma empresa portuguesa que está na mesma localidade. É a qualificação da gestão. E aí no, há uma coisa que nós apontámos sempre, já o governo anterior e a este, é que não houve aposta, porque a maior parte das pequenas, das PMEs e das microempresas não têm capacidade para formar as pessoas na qualificação da gestão, não têm dimensão, não têm massa crítica. Se daqui a duas gerações, provavelmente, a estrutura for outra, é, mas neste momento é esta que nós temos. Em relação às outras questões que nos foram colocados, portanto, o investimento público e o investimento privado, eu já referi, eu acho que o investimento tem que ser essencialmente privado, mas o investimento público não é pecado. Aos fundos europeus e o Estado vai ter que continuar a investir alguma coisa. Portanto, o... Em termos de IRC, a CCP, provavelmente os seus deputados, enfim, têm muita volume de informação. A CCP, quando foi este Orçamento de Estado, propôs deduções de IRC para duas áreas. Uma para a criação de postos de trabalho e outra para a criação do investimento. Nós pensamos que o IRC pode ser um instrumento interessante, até para a captação da economia do investimento externo, e estamos completamente de acordo que, independentemente desta questão um bocado surrealista, que é o Ministro da Economia propõe a baixa do IRC, o Ministro das Finanças cria uma comissão do IRC, isto são questões que têm a ver provavelmente com questões políticas e intercoligação, mas nós estamos completamente de acordo que o IRC pode ser um elemento importante de incentivo, quer ao investimento, quer à criação de postos de trabalho, quer ao investimento estrangeiro. É evidente, isto é um bocado teórico, porque as isenções fiscais e as vantagens fiscais que se dão a investimentos estrangeiros são tão grandes que anulam isto tudo. Mas também sabemos que é politicamente correto estar bem nos rankings e, portanto, estas medidas têm sentido e estamos completamente de acordo em relação, digamos, ao investimento nesta área. Agora, há aqui uma questão fundamental, quer dizer, em termos de investimento. Há 6 anos Portugal baixou o investimento. Ou há investimento ou não se cria um posto de trabalho. Não vale a pena ter ilusões e ter ilusões nesse sentido. E, aliás, o próprio investimento direto estrangeiro do Banco de Portugal, os seus deputados, se consultarem, sabem que as próprias estatísticas camuflam a realidade. Se os seus deputados forem ver, em 2011, os grandes investidores estrangeiros em Portugal foram o Luxemburgo e a Holanda. Isso é uma ficção. Isso foram as holdings das principais empresas do PSI20, que estão sediadas no Luxemburgo e na Holanda, que transferiram parte dos seus resultados para Portugal, mas não criaram um único posto de trabalho. Portanto, o que acontece é que o investimento, de facto, neste momento é uma questão fulcral. O investimento é uma questão fulcral. Porque sem investimento não se criam postos de trabalho. Não tínhamos... Por isso é que... Para nós, um dos pontos fracos, e eu diria aos senhores deputados dos partidos da maioria, fraquíssimos do programa deste governo, é que não vemos medidas que incentivem suficientemente o investimento. E por aí, e sem isso não vamos lá. Portanto, eu provavelmente, quanto ao consenso nacional que o Sr. Deputado do, do CDS levantou, nós alinhámos num acordo, engolimos alguns sapos, ou como se fosse aqui há uns anos, dizíamos que tomámos os Alka-Seltzers, porque agora parece proibir o Alka-Seltzer, não percebi porquê, já perguntei aos homens das farmácias, mas pronto. Porque nos pareceu politicamente, em termos nacionais e internacionais, era interessante haver um acordo. Pensamos que o Governo tem tido uma atuação desastrosa em relação ao acordo, não em relação à NOSPA, mas tem feito um esforço bastante grande para ver se, não sei se intencional ou não, para ver se, se a UGT salta do acordo. Mas o acordo teve um efeito político nacional e internacional interessante, por isso é que nós alinhámos. Estamos dispostos a alinhar na maior parte dos conceitos nacionais, até porque estamos cá, gostamos disto ou temos que gostar disto. Nós cá estamos, alguns dos seus deputados são muito mais jovens, já se calhar terão a idade de emigrar, a maior parte das pessoas do comércio e dos serviços não estão. E, portanto, daremos toda a colaboração possível, mantendo algum sentido de humor, que é o que nos mantém vivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, para a vossa disponibilidade, para a sua presença aqui, agradecemos e, de certo, que nos voltaremos a encontrar, provavelmente para discutir também este tipo de questões. Não sei se a oitava, se não.